Semana em África. O nosso programa Semana em África tem como principal destaque a morte de 10 pessoas num comício do Partido Frelimo na passada quarta-feira, quando saíam do estádio 25 de junho, onde decorreu o evento. Em consequência desta tragédia, o comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, na província de Nampula, Joaquim Sive, está suspenso. Uma comissão de inquérito foi criada e tem 15 dias para apresentar resultados sobre as causas da tragédia. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
Após a tragédia que matou, segundo números oficiais, 10 pessoas e deixou outras 85 feridas, entre graves e ligeiras, o ministro moçambicano do Interior, Jaime Basílio Monteiro, tomou algumas decisões.
Ordenou a suspensão do senhor Joaquim Adriano Sive, adjunto do comissário da Polícia, das funções de comandante provincial da PRM de Nampula.
Moisés Gueves, diretor de Inspeção de Comando-Geral da Polícia, anunciou igualmente em Nampula a criação de uma comissão de inquérito a ser dirigida pelo diretor nacional da Ordem, Paulo Xaxina.
A comissão de inquérito tem 15 dias para apresentar um relatório pormenorizado sobre o incidente.
O candidato à sua sucessão na presidência da República pela Frelimo, Felipe News, exige respostas.
As autoridades também têm que procurar a razão por que houve essa agitação. Quando vamos apoiar as famílias.
O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira, quando milhares de pessoas saíam do estádio 25 de junho em Nampula, depois de participarem da campanha eleitoral do partido no poder em Moçambique.
O Centro de Integridade Pública reagiu com estranheza ao anunciado acordo para a reestruturação da dívida entre o governo e os detentores das notas da dívida pública de 726,5 milhões de dólares. O CIP mencionou que esta decisão entra em contradição com a decisão do Conselho Constitucional de anular a dívida oculta da Ematum, um argumento refutado pelo governo. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
O acordo alcançado com os detentores da dívida e anunciado em comunicado pelo Ministério da Economia e Finanças de Moçambique, o Centro de Integridade Pública, através do seu investigador e jurista Baltazar Fael, reagiu com estranheza.
Já existe um acordo do Conselho Constitucional que é de cumprimento obrigatório para todas as entidades titulares de cargos públicos e, portanto, todas as pessoas de Moçambique. Então, é um contrassenso quando o governo vem mostrar esta predisposição em avançar com este processo de reestruturação da dívida, porque há aqui claramente uma ação que vai contra a própria Constituição da República.
De acordo com o comunicado do Ministério da Economia e Finanças, 99,5% dos detentores das notas da dívida pública de 726,5 milhões de dólares aprovaram no início do mês o memorando de solicitação de consentimento sobre a reestruturação. O governo moçambicano propõe-se assim a pagar a dívida a uma taxa de 10,5% até 2023.
Maputo, 105 FM. Passamos ao resto da atualidade na África lusófona. Em Angola, começou a ser julgado em Luanda o general António José Maria, antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, antigo homem forte do regime de José Eduardo dos Santos, em prisão domiciliar desde o 17 de junho, sob acusação de extravio de documentos com informações secretas. Acusações refutadas pelo advogado de defesa, Sérgio Raimundo.
Constatarmos existir um auto de busca e apreensão forjado que confirma que não foram os documentos em referência perdidos nem extraviados, pois reformamos aqui e agora forjados, porque o mesmo auto, embora mencione no seu lícero o nome do mandatário judicial do arguido, Alberto Sérgio Raimundo, como tendo presenciado a diligência, nunca este foi assinado nem exibido e entregue uma cópia ao arguido e ao seu defensor. Considerando que a acusação e a pronúncia referem a documentos classificados, embora de forma indeterminada por quem abstrato, ligados à Batalha do Cuito Canaval, sem especificar quais documentos, seus conteúdos, em que livro de registro de entrada na instituição Serviço de Inteligência e Segurança Militar, em que arquivo se encontravam para testar a sua real existência e pertença ao serviço, não devemos esquecer que esta mesma epopeia aconteceu há mais de 30 anos, isto é, os mesmos documentos reportam factos ocorridos em 1988, tendo já se passado mais de 25 anos, que é o limite máximo imposto pela lei retromencionada para que fossem hoje considerados classificados. O arguido sempre deu a conhecer a todos os integrantes do serviço que aqueles materiais lhe pertenciam.
Os governos de Angola e do Catar assinaram 6 acordos de cooperação bilateral em vários domínios. Os acordos foram assinados pelo presidente angolano, João Lourenço, durante a visita de 2 dias que efetuou ao Catar. Ambos os países são produtores e exportadores de petróleo e gás. Por outro lado, João Lourenço convidou os empresários do Catar a investirem em Angola, garantindo proteção aos seus investimentos. Entretanto, a Qatar Airways anunciou que vai iniciar voos diretos para Luanda a partir de 29 de março de 2020 e a ligação pode ter uma frequência até 5 voos semanais. Mais pormenores com Aveline Miguel.
Angola e o Qatar assinaram em Doha acordos que criaram as bases para o reforço da cooperação entre os dois países. No quadro da visita oficial de 2 dias ao Catar do presidente João Lourenço, foram assinados acordos nos domínios marítimo e portuário, cooperação técnica, comercial e econômica. Os dois Estados assinaram ainda os protocolos para isenção de vistos em passaportes diplomáticos e consultas políticas a nível bilateral. Segundo o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, Angola vê o Estado do Catar como um potencial parceiro econômico, tentando aproveitar as valências, mas recebendo também oportunidades que as suas empresas necessitam. Antes de deixar o Catar, o presidente João Lourenço reuniu-se com presidentes e altos executivos de empresas de grande relevo na economia do país asiático.
Foi divulgado o primeiro relatório da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Neste documento, elaborado por peritos independentes, foi avaliado o desempenho de 162 países. No tocante a critérios tais como a luta contra a pobreza, a erradicação da fome, a educação, a saúde, as energias renováveis, o acesso à água potável e saneamento, entre outros critérios. Angola ficou no lugar 149 deste ranking mundial, este país sendo o pior colocado entre os países de língua portuguesa. Uma situação que não espanta Sérgio Calundungo, diretor-geral da ADRA, ONG de apoio ao desenvolvimento sustentável.
Não é uma surpresa para mim, porquanto no passado, sobretudo sobre a vigência do presidente José Eduardo dos Santos, as pessoas tinham o hábito de empolar os dados e dizer que o país estava bem, coisa que não é verdade. Portanto, o presidente João Lourenço, quando toma posse, encontra o país numa situação de crise económica profunda e ele faz uma coisa que foi surpreendente, que é colocar à disposição dos cidadãos uma série de informações que no final vieram provar que o país não estava tão bem como se dizia. A segunda questão que também é importante frisar é que, embora o atual Presidente da República, do ponto de vista dos direitos civis e políticos, tenha feito progressos significativos, do ponto de vista econômico e social, não tem conseguido fazer face aos desafios do momento. Ou seja, as políticas públicas no setor da educação, da saúde, do combate à pobreza, são uma espécie de repetição do que vinha acontecendo anterior. E, portanto, nós não podemos esperar resultados melhores do que os anteriores, fazendo da mesma forma e do mesmo modo.
Sérgio Calundungo, diretor-geral da ADRA, entrevistado por Liliana Henriques.
Praia, 99.3 FM.
Em Cabo Verde, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados e antigo secretário de Estado da Comunicação Social, Arnaldo Silva, que foi detido pela Polícia Judiciária no passado 4 de setembro, na cidade da Praia, sob a suspeita de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção ativa, falsidade informática e lavagem de capitais, expressou-se sobre este caso, dizendo estar a ser vítima de uma cabala política. Mais pormenores com Odeir Santos.
O advogado Arnaldo Silva, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, acusado pelo Ministério Público de vários crimes ligados ao processo de venda e compra de terrenos na cidade da Praia, em entrevista ao canal português RTP África, afirmou que está a ser alvo de uma cabala política com fins de atingir outras pessoas, nomeadamente o atual primeiro-ministro, que em 2014 era o presidente da Câmara Municipal da Praia.
Obviamente que se quer atingir o primeiro-ministro, que se quer atingir a Câmara Municipal da Praia, de forma clara e evidente. Nós não somos assim tão ingênuos.
Conhecido advogado Arnaldo Silva, que exerceu funções governativas na década de 90, foi detido pela Polícia Judiciária 4 de setembro na cidade da Praia, suspeito de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção ativa, falsidade informática e lavagem de capitais. O advogado ficou sob termo de identidade e residência, está proibido de sair do país e impossibilitado de contactar outros 6 suspeitos envolvidos no processo, ainda não identificados. O advogado Arnaldo Silva afirma que o Ministério Público está a criar um clima de suspeição.
Alguém tem de parar o Ministério Público. Está, através do comunicado desta natureza, ainda por cima em relação ao processo em segredo de justiça, a lançar atordoadas, a lançar suspeições. Imagina chegar ao ponto de dizer que há 6 pessoas envolvidas.
O relatório de competitividade em viagens e turismo 2019, divulgado pelo Fórum Económico Mundial, revelou que Cabo Verde caiu 5 posições no ranking mundial de competitividade no turismo, ficando assim no 88º lugar em 2019. Em 2017, Cabo Verde ocupou o lugar 83 a nível mundial e primeiro a nível do continente africano, numa zona geográfica em que foram avaliados 13 países da África Ocidental. Mais pormenores com Odeir Santos.
O relatório da competitividade em viagens e turismo 2019, divulgado pelo Fórum Económico Mundial, revelou que Cabo Verde caiu 5 posições neste ranking, ocupando agora o lugar 88. No entanto, saliente o documento, Cabo Verde é o país mais alto do ranking da África Ocidental no índice global e o 6º mais alto na sub-região africana. Os partidos da oposição afirmam que a descida de Cabo Verde no ranking mundial da competitividade no turismo é resultado das falhas do atual executivo. Para Janeiro Alfredo Almada, presidente do PICV, maior partido da oposição, o arquipélago é menos competitivo.
Cabo Verde perdeu 5 posições. Isso quer dizer que Cabo Verde é menos competitivo. Isso significa uma retração para os que queiram visitar Cabo Verde, mas uma retração também para os que pretendam investir em Cabo Verde.
O partido da situação, o MPD, através do seu secretário-geral, Miguel Monteiro, afirma que com a entrada de mais 4 países no ranking do relatório de competitividade em viagem e turismo, Cabo Verde, na prática, caiu uma posição e desdramatiza a descida com o aumento do número de turistas no país.
Bissau 94 FM.
Para fechar uma nota desportiva, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique alcançaram o apuramento para a fase de grupos de qualificação no continente africano para o Mundial de 2022, que vai decorrer no Catar, juntando-se assim a Cabo Verde, que já tinha o lugar garantido. Em Maputo, Moçambique venceu por 2-0 as Ilhas Maurícias, isto após os moçambicanos terem vencido na primeira mão por 1-0, alcançando assim o apuramento. Em Luanda, Angola venceu a Gâmbia por 2-1, sendo que na primeira mão os angolanos tinham vencido por 1-0. Os palancas negras também seguem para a próxima fase. Em Bissau, num duelo 100% lusófono entre Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, os Djurtos venceram por 2-1. Recorde-se que na primeira mão os Djurtos tinham vencido por 1-0. A Guiné-Bissau segue para a próxima fase, enquanto São Tomé e Príncipe fica, desde já, fora do Mundial 2022. A segunda fase, a fase de grupos, decorre apenas em 2020. Recorde-se que ainda há uma terceira fase antes de alcançar o apuramento para a fase final do Mundial de 2022 no Catar. E chegamos assim ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve.